Esse é o podcast da Rede Mãos Dadas, apresentado por Elcio Gilbert e Daniel dos Santos. E esse é um podcast feito especialmente para você, educador social cristão, ajudando você, educador, a encontrar inspiração e conexão com os nossos convidados. Se você está nos ouvindo de outra plataforma e tem interesse em aprofundar mais, acesse podcast.mãosdadas.ong.br e fique agora com a nossa entrevista de hoje.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast da Rede Mãos Dadas. A conversa de hoje é com Neide Cristiane Brandt, mais conhecida carinhosamente como Cris. Cris é membro da Igreja Batista em Coqueiral e gerente administrativa e financeira do Instituto Solidário. Cris, é um prazer recebê-la em nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter atendido o nosso convite.
Seja bem-vinda, Cris.
Obrigada.
Nós estamos no meio da campanha do Educador Social Cristão. A gente chama a campanha de Meu Educador Social Cristão porque a gente acredita que cada um de nós tem um educador que foi importante na nossa vida, né? E nós estamos com um tema para a campanha que chama Ensina-nos sobre o Cuidado Mútuo. E nós escolhemos esse tema porque nós entendemos que as pessoas que cuidam dos outros precisam também de cuidado. Mas que esse cuidado nem sempre vai chegar para nós por meio de psicólogos, pastores, conselheiros, pessoas que são treinadas para aconselhar. Muitas vezes ele vai chegar de uma forma mais lateral, né? Com o nosso colega, com pessoas do nosso conhecimento, pessoas que estão no nosso convívio, porque elas que percebem como que a gente está. Então, cuidado mútuo que a gente faz, né? Que a gente age com cuidado e que a gente recebe também. E pensando hoje no nosso cenário de volta, né, às atividades e volta à correria de instituições, igrejas e projetos, né, eu queria saber de você, Cris, que convive bastante com a sua equipe, né, como que está a situação? Como que você vê essa situação hoje?
Boa tarde. Realmente é um momento diferente, né? A gente viveu esses últimos quase 2 anos, né? 1 ano e meio. E aí, realmente, a gente parou tudo, as pessoas tiveram que ficar em suas casas. E aí, a internet, que foi o nosso grande vínculo, onde a gente conseguia entrar em contato com as pessoas e da equipe e saber como elas estavam. Saber se elas estavam bem, se os seus familiares estavam bem, porque eu acho que também isso faz parte da gente se sentir bem quando a nossa família está bem, quando a gente percebe que as coisas estão equilibradas nas nossas casas. E a gente... Foi um momento bem delicado. A gente teve pessoas da nossa equipe que perderam parentes. Então, foi um momento delicado onde a gente teve que cuidar mesmo dos outros através do WhatsApp, através da internet, através de alguns encontros que a gente marcou e proporcionou virtualmente mesmo com a equipe inteira, né? Ainda mais que a gente tem uma equipe, parte da equipe é de Recife e parte é do Agreste. Então, essa ferramenta fez com que a gente conseguisse se aproximar das pessoas.
Ô Cris, eu sei que vocês lidam com muitos educadores sociais. E um dos grandes desafios dos educadores é o cuidado pessoal. E aqui eu quero fazer 2 perguntas para você. A primeira delas é, diante desse cenário tão difícil que se desenhou de modo surpreendente, como você tem feito para cuidar de você mesma e como você tem feito para cuidar também do próximo, cuidar destes que estão aí contigo nessa caminhada?
Bom, quando tudo aconteceu, o cuidado que eu tive comigo foi, eu passei a me exercitar fisicamente, mais regularmente, porque na correria, às vezes, a gente deixa de se exercitar, porque tem uma coisa para fazer, tem uma atividade, a gente tem que resolver alguma coisa. E aí, eu passei a me exercitar regularmente. E uma outra coisa que eu fiz foi que eu deixei de assistir noticiário o tempo todo. Porque no início, eu assisti o tempo todo, era ligado quase que 24 horas, o dia inteiro, pelo menos, ouvindo notícia. E eu disse, olha, desse jeito eu não vou conseguir. Então, eu parei, eu assistia um noticiário, um ou dois, e não mais ficava aquela ligado o tempo todo, ouvindo notícia o tempo todo. Então, isso foi que eu cuidei, foi assim que a gente cuidou aqui em casa. Não só eu, mas eu e meu esposo no início também ficou em casa 3 meses, 4 meses. Ele ficou direto e depois ficou revezando, né, o horário. E aí a gente tomou isso como premissa. Chegou um momento que eu disse, olha, a gente não vai conseguir se a gente ficar ouvindo notícia o tempo todo, vamos dar uma parada, vamos ouvir notícia, porque a gente precisa se informar, mas sem ficar nessa ânsia de estar consumindo informação o tempo todo. E aí a gente começou a ocupar a nossa família com outras coisas, com filme, com conversas. A igreja também teve um papel bem importante, porque assim que a pandemia aconteceu, que todo mundo foi, que ficou mais evidente, que todo mundo foi para casa, começaram as lives na igreja. Então, isso nos ajudou muito, porque a gente se sentia conectado com os outros através das lives, porque a gente entrava e ficava comentando, e alguém falava, olha, ora por mim, ora pelo meu tio, e a gente estava junto comentando, e isso fez com que esses laços se fortalecessem. E com a equipe foi da mesma forma. Parte da nossa equipe é da mesma igreja, então a gente se comunicava muito, e a gente também se comunicava pelo WhatsApp, pelos grupos. A gente tem um grupo de colaboradores, então a gente estava sempre se comunicando pelos grupos e por chamadas como essa, né, do Meet, onde a gente reunia todo mundo para saber como é que estava, saber se alguém estava precisando de alguma coisa. E geralmente as pessoas precisavam mais conversar, colocar, falar como se sentia, falar se tinha alguém doente na família, se queria oração por algum motivo. E foi assim que a gente foi cuidando uns dos outros, né? Nesse momento de pandemia especial.
Você acha que esse período aí, o mais forte, né, de isolamento e tal, você acha que a gente vai conseguir tirar dele algum ensinamento para o futuro, assim? Será que a gente vai conseguir repetir ou manter as coisas boas que surgiram desse tempo difícil?
Eu acho que a conexão que a gente criou, porque antes a gente, para ouvir a pessoa, a gente tinha que estar do lado da pessoa. E essa questão da pandemia fez com que a gente se sentisse do lado da pessoa, mesmo que virtualmente. Lógico que o abraço, a questão de estar perto é importante, mas isso fez com que a gente aprendesse uma forma diferente de estar próximo. E eu acho que isso vai ficar, né? Por exemplo, a gente tem uma equipe no Agreste, então quando a gente queria fazer uma reunião, tinha que trazê-los do Agreste. Quando a gente queria fazer uma reunião com a equipe inteira, traziam eles do Agreste para fazer a reunião, com todo mundo junto. E hoje a gente fala: olha, segunda-feira a gente vai ter uma reunião com toda a equipe, e aí a gente vai contar as novidades, e aí todo mundo entra e todo mundo consegue participar e a gente se sente próximo. Então, eu acho que esse foi um ensinamento que ficou, que eu acho que vai permanecer, sim. Né? Com relação assim ao cuidado uns com os outros, eu acredito que isso já existia antes e isso se tornou mais forte nesse período, porque foi um período, acho, de fragilidade de todo mundo, né? Onde todos estavam frágeis naquele instante. Então a gente buscou ter esse contato sempre para estar sabendo como a gente estava. E isso eu acredito que vai continuar assim. Eu acredito que virou um aprendizado para a gente, enquanto equipe, enquanto igreja também, né? Igreja de Deus, porque todas as igrejas tiveram que se adaptar à nova realidade. Tanto é que hoje a gente tem pessoas que são da igreja de Coqueiral, que são de outro estado e participam da igreja e assistem às lives e estão juntos.
Eu estou curiosa, inclusive eu vou dar uma cutucada aqui no pastor Daniel sobre isso, né? Se o que aconteceu na Igreja Batista do Coqueiral, que é a igreja da Cris, é também a mesma experiência com vocês aí na Igreja Batista em Candeias, segunda Igreja Batista em Candeias.
Muito bem, Elci. É interessante, alguns fenômenos aconteceram aqui. Quando nós paramos tudo, a gente foi para essa questão do online, ficamos 100% online, mas na medida que o tempo foi passando, nós fomos desenvolvendo um sentimento de que assim que a gente abrisse para o culto presencial, a gente teria que lidar com o efeito represa, que teríamos que controlar o pessoal, porque todo mundo ia querer vir de vez. E o que percebemos foi o contrário. A princípio, a gente estabeleceu aqui o critério de ter que dar o nome antes para controlar as entradas, tudo. E a gente viu que não precisou disso, porque as pessoas foram voltando e ainda estão voltando de forma gradual. Mas um outro ponto assim, que foi bem interessante para a gente foi outras pessoas de outros lugares serem agregadas à igreja. Tanto que nós estamos repensando aqui a nossa estrutura de escola bíblica para contemplar também aqueles que não moram na cidade e que não têm como estar aqui. Né? Então, esse tempo de pandemia nos despertou para muitas coisas, fortaleceu muito aqui também para a gente. A gente está celebrando agora a nossa média de cestas básicas aqui, mês era de 10, 12. E nós estamos fechando esse ano com atendimento, esse ano, com quase 1.000 famílias atendidas. É claro que isso é um nada frente a Coqueiral. Esse é o desafio de Coqueiral mensal, né? Um pouco mais que isso. Mas para a gente que... para a gente que vinha de uma realidade de 10, 12, a gente fechar o ano com aproximadamente 1.000 famílias contempladas, foi um ganho muito grande. O interessante é que é dentro do processo mesmo da igreja, sem nenhuma parceria externa, apenas as pessoas contribuindo. Isso fortaleceu muito a igreja frente à comunidade, foi um ponto muito positivo aqui para a gente. Então, essas coisas aconteceram. Aconteceu o fortalecimento das ações da igreja, as ações externas de amparo, de misericórdia. Aconteceu o inverso do efeito represa e aconteceu o fato de outras pessoas se conectarem com a igreja, que de uma outra forma não se conectariam se não fosse esse processo de pandemia e essa questão da igreja online, né, no canal.
Uhum. Eu percebo que eu tenho uma impressão que nós não estamos dimensionando claramente o efeito do luto. Porque nas duas vezes que eu tive que passar por esse período de luto, nas duas vezes que pessoas muito próximas a mim morreram, eu fiquei igual aquele cachorrinho que vai para o cantinho e não quer que ninguém mexa com ele. E eu fico pensando que em alguns casos, não todos, mas em alguns casos, as pessoas que não voltaram ainda estão nesse vale, né, da sombra da morte, ainda tentando se erguer ou se colocar assim, de uma forma mais estável, né, ou com mais estabilidade emocional. E eu acho que nós na igreja, né, todos nós vamos ter que nos desdobrar para prestar esse serviço de acolhimento, de cuidado, um para com o outro, porque não é só a morte, né? Mas é também as perdas de habilidades que as pessoas tinham e que não têm mais. Às vezes é o divórcio, né? Às vezes é a doença mental, que o trauma do isolamento e das más notícias, né? Como a Cris falou, não dava mais para aguentar. Mas a Cris teve saúde para desligar as notícias, outras pessoas não, e entraram em processos de doença mental mesmo. Então, são muitas perdas, né? Para serem elaboradas e às vezes as famílias acabam se colocando numa situação assim de letargia quase, né? Tentando aonde que eu vou conseguir a energia para dar a volta por cima e para voltar a todas as atividades que eu tinha antes.
Cada pessoa também tem seu tempo, né? A gente também tem que ter essa sensibilidade.
Uhum.
É, não só na equipe, né? Na equipe do Instituto, mas na igreja, né? Onde a gente estiver, cada pessoa tem um tempo. E a gente precisa ter cuidado com isso, ter respeito por esse tempo, estar próximo, mas também ter respeito que não vai ser assim, ah, acabou a pandemia, os números diminuíram, vamos voltar ao trabalho, vai ser assim. As coisas não são assim. Eu acho que o mais importante é que haja esse cuidado e esse respeito com o tempo de cada um, para assimilar o tempo que ficou dentro de casa, né? Para assimilar as notícias, as dificuldades, para assimilar quem perdeu o familiar, quem não perdeu alguém querido,
uhum.
né? Nesse período que a gente passou, né? Na nossa igreja mesmo faleceram 3 pessoas muito queridas,
uhum.
de muitas pessoas da igreja. Então, tudo isso a gente vai tendo que ter tempo para poder assimilar, para poder se recompor,
uhum.
e não digo que tocar a vida igual, mas porque não tem como você sair de tudo isso igual, mas você sai com outro aprendizado do que você passou, mas que você vai continuar, né, caminhando. Então, acho que isso é o mais importante, ter esse cuidado, ter esse tempo, né? Eu tive colaboradores que pediram a mim, olha, eu quero sair do grupo. E eu disse, tá certo, o que é que está acontecendo? Não, porque no grupo a gente falava sobre as questões dos beneficiários, a gente tem muita gente. Olha, aconteceu isso com o beneficiário e tal, a gente precisa fazer, porque era como a gente resolvia. E eu percebi que a pessoa não estava bem para estar ali ouvindo essas coisas. Eu disse, tá certo, então eu vou lhe retirar do grupo. Eu tirei do grupo. Eu disse, quando você se sentir à vontade, você volta para o grupo. E aí chegou esse tempo que eu disse, agora eu já estou bem, eu posso voltar. E aí ficou só esse acompanhamento, como é que estão as coisas. É, no caso da nossa equipe em Recife, a gente teve um psicólogo que fez um trabalho conosco durante algumas semanas, né, para falar, para a gente estar pensando, não só pensando na questão da pandemia, mas pensando na vida, pensando no futuro, porque a impressão que teve é que a pandemia nos paralisou. Não há amanhã. Vamos viver hoje, amanhã não há, pode ser que haja e pode ser que não exista. Mas a gente precisa, como ser humano, de esperança, né? Em Cristo, principalmente. E aí teve essa questão também de ter um psicólogo que acompanhasse a equipe. Na nossa igreja teve uma equipe de psicólogos para acompanhar quem quisesse, não só da equipe que trabalha lá, mas a equipe do Instituto e outras pessoas da própria congregação que precisavam de um atendimento. E aí teve uma equipe de psicólogos que eram disponíveis só para fazer atendimento assim, online. Tá ouvindo você, tá acompanhando. E eu acho que isso é importante. E também respeitar o tempo das pessoas para as questões, né, em geral.
Cris, você falou do grupo de psicólogo e eu estou aqui pensando, né? Na nossa definição de educador social cristão, tem muitos psicólogos, porque nós, na Rede Mãos Dadas, a gente pensa no educador social, aquela pessoa que está em contato direto com a criança. E tem muitos psicólogos em contato direto com a criança, né? E aí eu fico pensando, no quanto é importante para esses psicólogos também acharem uma forma, né, de buscar o cuidado e trilhar atividades e um caminho de cuidado e paciência consigo mesmo, né?
Isso.
Porque ninguém é sozinho e ninguém subsiste sozinho, né? Todos nós precisamos de ajuda, na nossa caminhada.
O Elcio, Cris, ouvindo a Cris, algumas coisas ficaram vivas aqui dentro de mim. Primeira delas, que nós estamos falando de cuidado, primeira delas foi quando o Cris disse, ó, eu precisei abrir mão, eu precisei sair dos ambientes que estavam gerando contaminação. Então, eu vou sair dessa questão do noticiário, não vou ouvir, eu vou cuidar da minha saúde mental. Então, para cuidar da saúde, eu preciso tomar algumas atitudes aqui. Não vou acessar certos sites, não vou ler certas notícias, para cuidar de si. Segunda coisa que o Cris falou, que foi bem interessante, foi e nós nos juntamos para cuidar também uns dos outros aqui, os parceiros, as pessoas que caminham com a gente, a gente sempre estava mantendo contato via WhatsApp, via aplicativo, sempre contato um com o outro para saber como é que eles estavam. E a última coisa que o Cris falou foi a questão dessa rede de psicólogos para cuidar dos outros. Então, a gente tem aí, primeiro, uma decisão que cabe a mim, não é? Que é o cuidado, eu preciso ser seletivo naquilo que eu absorvo, naquilo que eu vou ouvir. O cuidado que diz respeito a nós. Não é? Eu tenho um compromisso não apenas comigo, mas com aquele que está comigo. Você usou a expressão o lateral, aquele que está ao lado. Não é? E aí tem um outro compromisso que é quanto instituição, que igreja, as redes, criarem ambientes para cuidar de todo mundo, né? Colocar a estrutura ao dispor para que as pessoas sejam, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão militando, sejam cuidados, sejam amparados, né? É bem interessante isso.
Sim, várias camadas, né? Que precisam.
Uhum,
uhum. E essa confiança, pelo menos eu tenho essa confiança. Na verdade, eu tenho um contrato, não é um contrato, é um combinado com Deus, né? De que eu vou confiar que na hora certa que ele me mande os anjos que eu precisar, né? Então, eu estou no deserto.
E ele manda, viu?
Né? Eu estou no deserto, quase morrendo, assim como Jesus esteve, né? Durante a tentação. E aí, na hora certa, ele me dá o refúgio, né? E o refrigério e tal. E eu quero que todos os nossos ouvintes tenham esse combinado, né, de esperar também em Deus, mas estar aberto para a troca entre um e outro.
Eu acho que, assim, claro que o Senhor, nosso Deus, ele é superior, ele está em tudo e ele cuida de nós em detalhes. Às vezes é uma mensagem que você recebe, uma coisa escrita, que você está naquele sentimento, naquele momento, e aquela palavra vem como um encaixe naquele sentimento. E ele também usa muitas pessoas para cuidar de nós. Muitas situações e muitas coisas que podem cuidar de nós. Então, acho que cabe a gente estar sensível a esse cuidado, estar aberto a receber esse cuidado, porque às vezes você está tão travado que a pessoa chega, ou a mensagem chega, mas você faz mais isso e mais aquilo. Ah, mas isso não sei o quê. Então, você não consegue nem receber a mensagem. E também lançar a mão daquilo que está aí, que tem aí os psicólogos, tem os profissionais que estão aí para nos dar um suporte naquilo, quando a gente não consegue só. Vamos procurar alguém que possa nos dar esse suporte. Então, acho que é muito por aí. Cuidar da questão física. Por exemplo, a gente voltou agora às atividades presenciais, ainda não está 100%, mas a gente já começou a atender. E aí, quando a gente voltou, a gente fez um exame coletivo para quem desejou fazer. No primeiro, nem todos quiseram. No segundo, todos fizeram. A grande maioria fez, né? Que era um exame de, se eu não me engano, é bioimpedância, que é para ver a questão da saúde, ver se a questão da gordura visceral e tal. E aí alguns estavam precisando de alguns cuidados e a gente começou, depois do expediente, a gente agora tem uma funcional. Duas vezes por semana, onde toda a equipe faz atividade física. Aí você pensa, mas tem que ser lá? Não tem, mas às vezes você vai meio motivado pelo outro. Aquilo que você não tinha muito motivação, porque você termina o expediente, você está bem cansado, né? Uhum. Aí, mas quando tem uma equipe, bora, vamos tentar, tu faz só um pouquinho, vamos ver, acaba que você faz a aula inteira. Então, isso faz parte também de cuidar, não só na questão do exercício em si, mas de estar junto dos amigos, de estar falando alguma outra coisa que não seja o trabalho, que não seja o beneficiário, que não seja... Eu digo que é o cuidar de quem cuida. É que eu falo com o pastor, disse, pastor, esse momento aqui é cuidar de quem cuida. E é o momento da gente também relaxar, da gente colocar as toxinas para fora, dar risada, que um fez isso errado, outro caiu, e a gente brinca e tá junto, e eu acho que isso é importante também para manter os vínculos, porque o cuidado tem a ver com os vínculos, mas manter a saúde também em muitos aspectos, né? Eu não sou profissional da área, mas a gente sabe dos benefícios de ter o exercício físico. E ter o exercício físico no seu trabalho, você não precisa nem se deslocar. Você terminou o expediente, você troca de roupa, começa a fazer exercício, terminou, vai para casa.
É, então, e talvez que... seja um efeito, né, pós-pandemia, porque nós aprendemos que dava para fazer várias coisas no mesmo espaço, né? Que não tinha que ser tudo separado. Então, exato, agora no trabalho dá para fazer coisas que a gente acha que deviam ser feitas no espaço casa, né? No outro espaço.
Ou na academia, ou em outro local. É. E às vezes a gente nem percebe, porque eu vejo o educador físico que está fazendo esse trabalho com a gente, ele já trabalhava com a gente.
Uhum.
Só podia que a gente já tá não fazendo... tinha feito esse link, que, poxa, ele podia fazer isso com a gente aqui no dia a dia. E sim, aí depois, quando a gente retomou, foi que a gente percebeu e tem sido muito bom para a equipe como um todo.
Amém. Eu tenho que parar essa conversa, gente. Nós já estamos, já passamos dos nossos 20 minutos. É, foi
ah,
muito,
que pena.
Muito, que foi muito, muito bom falar
foi
com
tão
você,
rápido.
Cris. Foi rápido.
Não
e,
é,
na verdade, Cris, a gente não está falando de ciência, né? De ciência misteriosa e complicada. Nós estamos falando de vida, né? Que vai, quem sabe, abençoar as pessoas que estão nos ouvindo. Então, muito obrigada pela sua partilha. E vamos nos encontrar em algum momento.
Amém. Eu que agradeço por essa oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho e de contar com a graça do Senhor em todos os instantes, né? Porque ela é que nos supra, ela é que nos fortalece. E aí, amém, eu estou muito grata por esse momento.
Muito bom.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas antes, nós queremos ouvir de você. Deixa aí abaixo nos comentários qual é o seu desafio. Se você acha que esse conteúdo pode impactar a vida de mais alguém, compartilhe e divulgue o nosso programa. Este foi o podcast da Rede Mãos Dadas, produzido e incentivado pelo Instituto Lado a Lado. Gostaríamos muito de agradecer a Liz Valente, que cedeu os direitos autorais para a nossa trilha sonora. Quer receber mais conteúdos da Rede Mãos Dadas? Então se inscreva em nosso boletim quinzenal e fique por dentro de todas as nossas novidades. Deus abençoe você em sua caminhada. Até mais!